Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto prevê premiação a municípios com melhores índices de inclusão de pessoas com deficiência.
Lazier Martins defende proposta que estabelece critério para avaliação de servidor estável.
Humberto Costa quer penalizar com mais rigor quem praticar constrangimento sexual em transporte coletivo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado debateu em 2017 propostas importantes para as pessoas com deficiência.
Projetos discutidos e aprovados tratam das áreas de educação, saúde e acessibilidade. Repórter Marciana Alves.
Andar pelas ruas de algumas cidades brasileiras pode ser um desafio para pessoas com deficiência que precisam superar a falta de acessibilidade. Para dar destaque a essa questão, está em discussão no Senado o projeto que cria o Prêmio Cidade Acessível. A ideia é dar visibilidade aos municípios com mais de 50 mil habitantes que promovam políticas públicas de inclusão aos cidadãos com alguma deficiência em áreas como trabalho, cultura, turismo e lazer. Pelo texto, as cidades com melhores índices de inclusão devem ser premiadas com valores em dinheiro definidos pelo Poder Executivo. Para o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, além de respeitar os direitos das pessoas com deficiência, é preciso tratar o preconceito que existe contra elas.
A política pública do Brasil em relação às pessoas com deficiência a cada dia melhora, mas a falta de respeito e a desconsideração e o preconceito tem de começar a mudar dentro da nossa cabeça.
E uma proposta que reajusta para R$ 1.000 o valor básico da pensão especial paga aos portadores da síndrome de talidomida foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos em 2017 e seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. A doença é causada pela ingestão de talidomida durante a gravidez. O medicamento foi receitado para tratar enjoo no fim da década de 50 e por isso muitos bebês nasceram com a síndrome, caracterizada pelo encurtamento dos membros e outros sintomas. Segundo o relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o valor da pensão pode variar de acordo com o grau de deficiência da vítima.
As condições das pessoas portadoras da síndrome agravam-se continuamente. Novas próteses, novas sequelas, também se elevam os custos da lida com a doença, que não mais se deixa vencer pelo valor atual da pensão.
Outras duas propostas para beneficiar pessoas com deficiência foram aprovadas na CDH. A primeira garante o acesso grátis a cursos profissionalizantes. Pelo texto, as instituições de ensino público e privadas devem oferecer a educação especial sem custo ao aluno com deficiência. A outra permite que as doações aos fundos controlados pelos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiências sejam deduzidas do imposto de renda. As propostas seguem agora para análise na Comissão de Educação e de Assuntos Econômicos em caráter terminativo.
E aguarda a votação na Comissão de Direitos Humanos, um projeto do senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, que permite que as pessoas com deficiência possam registrar essa condição nos seus respectivos documentos de identidade.
Para tanto, a pessoa deverá apresentar no órgão responsável pela emissão do RG ou documento de identidade, declaração comprobatória do reconhecimento da deficiência.
O objetivo da proposta é, segundo o senador, facilitar a busca por direitos e a inclusão desses cidadãos, uma vez que depois da emissão do documento, eles não mais precisarão correr atrás de laudos médicos atualizados para comprovar a deficiência.
Para acabar com essa exploração, a pessoa não terá mais que ficar provando que deficiente é deficiente. O grande benefício é evitar essa corrida novamente para comprovar cada seleção que exija que a pessoa deficiente, o cotas, essas coisas como um todo.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que trata da perda de cargo de servidor público estável por desempenho insuficiente.
Lazier explicou que a proposta objetiva melhorar a qualidade do serviço prestado. Para tanto, institui avaliações anuais dos servidores públicos da União, dos estados e dos municípios após o período do estágio probatório.
Se no primeiro ano o servidor não atingir nota 2,9 em uma escala de 0 a 10, ele ainda terá um segundo ano para se recuperar. Se não melhorar a nota, será submetido ao processo de exoneração.
O servidor também será demitido se tiver nos últimos 5 anos média inferior a 5.
Lazier Martins explicou que o processo de exoneração contará com direito à defesa e, em caso de demissão, ainda será possível entrar com recurso da decisão.
Será que um paciente necessitado de uma cirurgia delicada, será que ele vai entregar o seu corpo para uma cirurgia a um médico que não consegue uma média acima de 2,9? Uma outra hipótese, será que um passageiro que vai embarcar num avião de passageiros vai entrar nesse avião se ele souber que o piloto que comandará aquela aeronave não tem nota acima de 2,9? O que está isso a dizer? Todos nós queremos trabalhadores, servidores eficientes.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, criticou o projeto que estabelece regras de avaliação de servidores públicos estáveis.
Para ela, em princípio, é correto cobrar desempenho dos funcionários, mas é preciso encontrar os instrumentos adequados para esse objetivo.
Em sua avaliação, o texto em análise tem um viés punitivo e pode ser usado como meio de desmonte do sistema de bem-estar social.
Ângela Portela associou o projeto às reformas trabalhista e da Previdência que, em seu entendimento, retiram direitos históricos do cidadão.
Ela considera que os defensores do Estado mínimo usam o pretexto da busca da eficiência para executar políticas que negam a justiça social.
Por trás disso está a visão desse Estado excludente, avesso ao conceito de justiça social e empenhado na negação de serviços públicos pela submissão de todas as atividades produtivas à lógica empresarial.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lamentou que o Brasil não dê a devida atenção ao turismo, segundo ele, um super setor da economia mundial que estimula o desenvolvimento, a arrecadação fiscal e a geração de emprego e renda.
Mesmo sendo o Brasil um país com riquezas naturais e os brasileiros um povo simpático, o país recebe apenas 6 milhões e 300 mil turistas ao ano, enquanto aos Estados Unidos viajam 75 milhões de pessoas anualmente e ao Egito 9 milhões e 100 mil visitantes. Disse Valdir Raup.
O turismo movimenta 52 setores da cadeia produtiva, responde por 10% dos empregos e gera riquezas correspondentes a 8% do PIB. Investir no turismo, portanto, é garantir que esses valores cresçam ainda mais e gerem mais empregos, renda e bem-estar para os brasileiros.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, defendeu reformas para fazer com que as pessoas voltem a acreditar no sistema político.
Sem isso, alertou ele, o cenário ficará propício para o surgimento de oportunistas, que nada farão para melhorar o ambiente do país e oferecer serviços essenciais para todos.
Ayrton Sandoval lembrou que as reformas também são necessárias para que as empresas sintam mais confiança para os investimentos.
Ninguém vai se dispor a produzir se não existe confiança institucional no que se refere aos tributos recolhidos, à disponibilidade de crédito para os negócios e as taxas de juros que deve pagar. E, principalmente, se haverá demanda para seus produtos, porque consumidores desempregados e sem rendimentos não concretizam as demandas de mercado.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou a aprovação de projeto dele, que pune com reclusão que varia de 2 a 4 anos, além de multa, quem pratica algum tipo de constrangimento sexual em veículos de transporte coletivo.
Segundo ele, é preciso uma lei específica para coibir esse tipo de conduta, pois a regra atual considera que os chamados encoxadores praticam um ato de menor potencial ofensivo, passível apenas de multa.
Humberto Costa lembrou que seu projeto, já aprovado pelo Senado e que aguarda a votação na Câmara dos Deputados, foi apresentado em 2015, depois de casos de agressão contra mulheres no metrô de São Paulo.
Seria, no meu ponto de vista, uma resposta necessária e rigorosa a essa odiosa agressão dentro dos transportes coletivos. E, portanto, nós teríamos uma lei adequada ao tratamento desse tipo de prática e de crime que tem se tornado tão repetitivo e é, ao mesmo tempo, tão agressivo à dignidade da pessoa humana, especialmente às mulheres que dele são vítimas.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.